Até mais, Denise.
16 horas e fechamos por aqui esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia. Uma ótima tarde.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Aqui é André Matarazzo. Votar os vereadores do PSD é rever impostos e burocracia e facilitar a vida de quem trabalha.
Nossa cidade precisa de soluções inteligentes, viáveis, dinâmicas, desburocratizantes e, acima de tudo, humanas. Vote Edney Vassalo, 55020.
Sou Arão Gonzaga, meu número é 55532. Quero ajudar a elaborar projetos que beneficiam toda a população. Vote Arão Gonzaga, 55532. PSD.
Rodeio em casa. Você pode jantar no rodeio ou almoçar no rodeio em sua casa. Faça seu pedido e receba o prato de sua preferência com a qualidade rodeio, através de entrega e embalagens personalizadas. A tradição do rodeio em sua casa. Pelo fone 3474-1333 ou WhatsApp 97592-4615. Consulte também os horários do rodeio Jardins e Iguatemi.
Vote bem, vote direito, com Celso Russomano, 10 prefeitos.
Russomano, prefeito.
Vote bem, vote direito, com Celso Russomano, 10 prefeitos.
CR10.
E Bolsonaro apoiando, São Paulo é quem sabe.
Aconteceu?
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela
de
sofreu um novo problema depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro...
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar: Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso, eu resolvi preparar uma espécie de tutorial com passos do que você pode fazer. Primeiro passo: desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente se for uma notícia das mais impactantes, procure saber de onde veio. É algum site conhecido ou um site oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo, confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar o caminho. Terceiro passo, é fato ou é opinião? Não tem nada de errado, não há nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. E quarto passo, se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo. O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras. Combinado?
O biólogo Átila Iamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
45 é força, foco e fé.
Bruno Covas conseguiu R$1 bilhão no exterior e está fazendo 8 novos hospitais em São Paulo.
Foi a primeira vez que uma prefeitura foi até o BID para pegar recurso para a área da saúde. Normalmente os prefeitos gostam de pegar recurso para um grande viaduto, para algo que fica muito bonito no cartão postal. Só que saúde é prioridade da população.
Coligação todos por São Paulo. PSDB, MDB, MPP, OD, PSC, PR, Cidadania, PC, PV, PROS.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz.
Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, hoje é terça-feira, 13 de outubro de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e também no site jp.com.br. Eu sou Nicole Fusco e seguimos juntos hoje, excepcionalmente, até às 16h30. Como toda terça-feira, em seguida do Jovem Pan Agora, nós temos o Conselho de CEO. Então vamos aos destaques do dia.
Jovem Pan Agora.
O Supremo Tribunal Federal deve rever amanhã a decisão do ministro Marco Aurélio, que determinou a soltura do traficante André do Rep. Segundo o STF, uma ala do tribunal será favorável à decisão do presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, que cassou a liminar de Marco Aurélio, mas não há tempo de evitar uma fuga do traficante. Ricardo Salles defende a ampliação de gados para combater os incêndios no Pantanal. Ministro do Meio Ambiente endossou a tese de Tereza Cristina e alegou que apenas 6% das áreas do bioma estão sob jurisdição federal e o restante com os estados. O Tribunal Superior Eleitoral suspende decisão que tornava inelegível o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. A decisão do ministro Mauro Campbell é provisória. O Fundo Monetário Internacional melhora a projeção do PIB do Brasil em 2020. A economia brasileira deve encolher 5,8%. Em junho, a estimativa era de um tombo de 9,1%, o maior em 120 anos. Itália endurece medidas de isolamento para conter a segunda onda da Covid-19. O primeiro-ministro italiano definiu novas restrições a bares, restaurantes, eventos esportivos e atividades escolares. Nós começamos o jornal hoje falando do caso André do Rep. As buscas das autoridades pelo mega traficante estão cada vez mais intensas. Diante disso, o Supremo Tribunal Federal deve rever nesta quarta-feira a decisão do ministro Marco Aurélio Melo, que determinou a soltura do integrante do PCC. Quem contextualiza para a gente a situação agora é o repórter Leonardo Martins. Oi, Léo, boa tarde para você. Qual deve ser a expectativa para esse julgamento de amanhã?
Muito bem, Nicole, boa tarde a todos que nos acompanham. Como você disse, amanhã, então, uma decisão aí pode reverter essa decisão do Marco Aurélio Melo no Supremo Tribunal Federal sobre o caso do André do Rep, né, que teve o habeas corpus concedido no sábado. Os ministros vão ter que se dividir e vão votar se revertem ou não a decisão. Mas como disse o promotor do Ministério Público de São Paulo, a Jovem Pan, falou ontem, o Pingos do Ziz, o Lincoln Gakia, a morte já estava anunciada, né, Nicole? Porque André do Rep já foi solto e já está foragido. Por mais que o STF reverta a decisão, isso não faz muita diferença. O que faz diferença é a informação que chegou para nós hoje, que a Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal, aceitou o pedido da Polícia Federal e deve incluir ainda hoje o mega traficante André do Rep na lista de procurados do órgão. Essa informação foi confirmada a mim por uma autoridade da Polícia Federal. Neste caso, a entrada do André do Rep, Nicole, ela será reativada, uma vez que ele já integrava a lista antes de ser preso em 2019. Quando ele foi preso, ele parou de integrar a lista, porque já estava preso. Esse pedido foi aceito depois que a PF explicou para a Interpol a periculosidade do André do Rep e o perigo que ele apresentava à segurança pública internacional também. Então, até o final do dia, a fotinho do André do Rep deve estar no site da Interpol. Vale ressaltar também que o chefe do PCC na Baixada Santista, ele que fazia a ponte entre o PCC e a máfia italiana D'Angreta, mandando toneladas de cocaína para a Europa, ele está solto desde sábado. sábado, quando o Marco Aurélio deu o habeas corpus a ele, por mais que a informação, depois da decisão, fosse revertida pelo presidente do Supremo, Luiz Fux, ela já estava valendo, André saiu da cadeia. Agora também a PF acionou as fronteiras, todos os países que fazem fronteira com o Brasil estão avisados sobre a situação de André do Rep. PF pediu imagens de câmera de segurança de alguns aeroportos particulares, principalmente na cidade de Maringá, aonde o criminoso teria ido, pegado um jatinho particular e saído do Brasil. Essas informações ainda vão ser confirmadas pela Polícia Federal, mas eles já estão investigando, tentando localizar o paradeiro desse criminoso de alta periculosidade para o Brasil e também principalmente para o estado de São Paulo, que é onde a facção cresceu e onde o governo de São Paulo anunciou também que, junto à Secretaria da Segurança Pública, criou uma força-tarefa só para intensificar as buscas pelo criminoso. Nicole, a gente segue acompanhando as maiores informações que a gente tiver ao longo do dia sobre o André do Rep na lista da Interpol. A gente volta a informar para o nosso ouvinte.
Com certeza, Léo, você volta ao longo da nossa programação. Essas são as informações, então, do Leonardo Martins. Obrigado e bom trabalho para você.
Obrigado, Nico. Bom trabalho.
E ainda no mesmo assunto, a gente vai agora a Brasília. O vice-presidente Hamilton Mourão comentou a situação da soltura de André do Rep. O Antônio Maldonado traz mais detalhes. Maldonado, boa tarde para você.
Oi, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, criticou na manhã de hoje a soltura do traficante André do Rep. Na avaliação do general, o ministro Marco Aurélio Melo, lá do Supremo Tribunal Federal, deveria ter considerado o histórico do criminoso antes de concordar com o pedido de liberdade. A decisão foi tomada com base em um entendimento aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no chamado pacote anticrime. O ministro concordou com o argumento da defesa do traficante de que a prisão preventiva por mais de um ano desrespeitava justamente o que está previsto na lei. Mas, de acordo com o Mourão, neste caso, era preciso considerar a periculosidade do criminoso.
A letra fria da lei ela foi obedecida, mas existe uma coisa, por exemplo, no regulamento disciplinar do Exército, né, que eu utilizei aí, quando você vai analisar alguma transgressão, você tem que analisar a pessoa do transgressor, né? Se o camarada é um transgressor, quanto mais, tu vai dar um tipo de punição para ele. Se é a primeira vez, é outro tipo de punição. Então, nesse caso, talvez tivesse sido analisado melhor quem era a pessoa que estava sendo dado o habeas corpus, né?
Bom, no sábado, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, suspendeu a decisão que mandava soltar André do Rep. Ele justificou que mesmo que o prazo para a prisão preventiva tivesse vencido, era preciso justamente considerar a necessidade de proteger a ordem e a segurança pública. Mourão não quis opinar sobre se a revisão da decisão pode gerar uma crise ali entre os ministros do STF, mas lembrou que a autorização da soltura só aumenta o desgaste da corte perante a sociedade.
Não vou dizer que gera um desgaste, né? O que acontece é que a sociedade hoje ela não aceita mais determinadas decisões, né, que coloquem em risco ela própria, né? Então, isso aí gera uma reverberação, né, principalmente na vamos colocar, na porção mais esclarecida da sociedade, né? Mas compete ao próprio Supremo corrigir isso aí.
Bom, o vice-presidente também comentou na manhã de hoje a possibilidade de que o Pantanal seja incluído no Conselho da Amazônia. Mourão, que coordena o colegiado, diz ser contra a medida.
A questão do Pantanal, né, ela é uma questão, em termos de tamanho, ela é mais simples do que a Amazônia, né, é mais uma questão ligada à preservação, né, a Amazônia tem outras questões, principalmente do desenvolvimento, né, e são duas áreas bem distintas, né, mas eu acho que é um caso que tem que ficar afeto, respectivamente, ao Ministério do Meio Ambiente, porque é uma questão de preservação ambiental, só isso.
Bom, só para a gente contextualizar, a Comissão Temporária Externa do Senado, que acompanha as ações de enfrentamento aos incêndios lá no Pantanal, já aprovou a indicação para incluir o bioma no escopo do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Para entrar em vigor, a medida precisa agora passar pela presidência do Senado. Mas apesar de ser contrário, Mourão diz que respeitará a decisão e a determinação que vier ali do Congresso.
Diante disso, a Jovem Pan quer saber, você acha que o plenário do STF pode encontrar uma solução que evite injustiças e não solte traficantes? Vote na nossa enquete no Twitter com o @JovemPanNews. Ao final desta edição, a gente traz a parcial dos votos. O ministro Ricardo Salles endossa a tese de Tereza Cristina, da Agricultura, e defende a ampliação do gado no Pantanal para evitar incêndios. Em audiência com parlamentares nesta terça-feira, Salles reiterou que não existe desmonte no combate às queimadas. O governo alega que apenas 6% das áreas do bioma estão sob jurisdição federal e que o restante está com os estados. O ministro Ricardo Salles acrescenta que o meio ambiente sofre com uma visão acadêmica e sugere mais medidas para enfrentar os incêndios.
Outra discussão que vem dando bastante polêmica diz respeito à história do boi bombeiro, ou a criação de gado no Pantanal, uma vez que o gado também contribui para diminuir o que há de excesso de matéria orgânica. Por fim, a utilização do componente retardante de fogo, que também foi uma discussão muito grande, do porquê não se utilizar, uma vez que ele aumenta em 5 vezes a capacidade de resposta das aeronaves que lançam água. Só uma opinião, em geral uma opinião que é pela proibição de tudo a qualquer momento. Isso não é preservação, isso é exagero.
Ricardo Salles avalia que grande parte dos incêndios no Pantanal não ocorre por causa de más ações de produtores rurais e volta a culpar o clima. Durante a audiência, o senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, atacou a política ambiental do governo.
O que está acontecendo no Pantanal já é uma tragédia anunciada. O Brasil não está cumprindo o Acordo de Paris. O aumento da Amazônia, do desmatamento na Amazônia, subiu 145% de janeiro a agosto. E isso é o que, a consequência é o que está acontecendo no Pantanal. Então, a minha fala aqui é simplesmente de falar.
Em resposta a Fabiano Contarato, o ministro do Meio Ambiente declarou que o governo faz o enfrentamento como se deve. Ricardo Salles rebateu críticas e alegou que processos por infração ambiental no Brasil podem demorar até 5 anos.
O nosso esforço aqui tem sido de dar maior eficiência ao processo sancionador, à fiscalização ambiental. Não há desmonte, nós recebemos esse desmonte. A duração dos processos está, na média, em 5 anos e 2 meses.
O ministro Ricardo Salles não vê necessidade de incluir o Pantanal no Conselho da Amazônia, comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Os senadores da comissão externa devem ouvir o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, nos próximos dias. E a gente segue agora para o Rio de Janeiro. Por lá, um hospital de referência está sofrendo com suspeita de água contaminada. Esses e outros assuntos, quem traz para a gente é o Rodrigo Viga. Diga lá, Viga.
Exatamente. Denúncia feita por funcionários, parentes de pacientes e pelos próprios pacientes que estão internados no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. Uma unidade de referência na zona oeste da capital. Água contaminada. Segundo esses funcionários, uma recente vistoria feita nas cisternas e nas caixas de água apontaram a presença de pombos e ratos mortos. Por conta disso, segundo essas pessoas, muita gente teve infecção intestinal, gastroenterite, diarreia. A direção do hospital decidiu interditar as cisternas, os reservatórios de água e também as caixas d'água, até que o problema seja solucionado. Está disponibilizando a pacientes, parentes e funcionários água mineral. Esse hospital é de muita relevância na zona oeste do Rio de Janeiro, tem mais de 4 mil funcionários e aproximadamente 420 leitos. A Prefeitura do Rio de Janeiro nega irregularidade na água, diz que fez uma vistoria recente, mandou limpar a cisterna e está apurando, está investigando o que efetivamente aconteceu. Agora tem muito funcionário que não está conseguindo nem ir trabalhar por conta dessa grave crise gastrointestinal. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, os últimos dados da Covid-19 vão ser atualizados daqui a pouco. Rio de Janeiro se aproximando de 285 mil pessoas infectadas e 19.500 óbitos. O problema por aqui, além das aglomerações e concentrações permanentes, continua sendo a estabilidade, ou a estabilização da doença num patamar elevado. A última média móvel apontava para nada mais, nada menos do que 76 mortes na média diária na última semana. Você multiplica isso aí por 7 dias, são mais de 500 óbitos semanais. É muita coisa, é muita gente ainda morrendo por conta da Covid-19, do coronavírus aqui no Rio de Janeiro. Os hospitais por sua vez, ainda tem alguma margem de manobra, especialmente no estado, mas no município a taxa de ocupação de leitos de UTI é de 76%, ao passo que os leitos de enfermaria na cidade tem uma taxa de ocupação de 58%. No estado, são várias unidades de referência, taxa de ocupação de leitos de UTI 42% e de leitos de enfermaria de 17%, mas ainda não dá para aliviar, não dá para relaxar, se der para evitar essa recomendação, que evite, porque a pandemia está aí viva e fazendo muitas pessoas mortas, né? Fazendo muitos mortos e deixando ainda outras bem infectadas. Por conta disso, inclusive, a Prefeitura do Rio de Janeiro estabeleceu aí que as escolas particulares do município que retomaram as atividades recentemente precisam apresentar um relatório regular mensal com medidas sanitárias adotadas e também informações sobre casos suspeitos e confirmados de criança e adolescente com o coronavírus. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Agora são 4 horas e 19 minutos. O ministro Mauro Campbell, do Tribunal Superior Eleitoral, concedeu uma decisão liminar em que suspendeu a inelegibilidade do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. O candidato à reeleição foi tornado inelegível pelos próximos 6 anos por uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio. O TRE Rio de Janeiro entendeu que houve abuso de poder político quando, em um evento da campanha municipal de limpeza urbana, o filho do prefeito foi apresentado como pré-candidato a deputado. Ao acatar o recurso da defesa, Campbell disse que é preciso que haja provas robustas de que o acusado efetivamente cometeu a irregularidade. Em nota, Crivella disse que a decisão do TSE fez justiça e que não houve abuso de poder no evento da Conlurb, já que o filho dele perdeu a eleição. E um novo lockdown se aproxima da Itália. O país deve endurecer as medidas de restrições para conter a segunda onda do coronavírus. Quem traz as informações para a gente é o Vinícius Nunes.
Itália endurece medidas de isolamento para conter segunda onda da Covid-19. O primeiro-ministro italiano confirmou nesta terça novas restrições a bares, restaurantes, eventos esportivos e atividades escolares. O decreto de Giuseppe Conte proíbe festas, até mesmo em ambientes abertos, e limita a 30 pessoas a ocupação em casamentos e cerimônias religiosas. O governo italiano também recomenda que as pessoas passem a utilizar máscaras dentro de casa, quando membros de fora da família estiverem presentes. Esportes de contato estão proibidos em todo o território, a não ser que sejam reconhecidos pelas federações. Os números diários de novos casos da Covid-19 na Itália se aproximam dos vistos em março, auge da pandemia no país. A determinação vem ao mesmo tempo que acontece o tradicional torneio de ciclismo Giro da Itália. Nesta terça, duas equipes anunciaram o abandono da prova por causa de casos de coronavírus. Michelton Scott e Jumbo Visma têm atletas infectados e não seguem na competição. A organização da corrida conversa sobre a viabilidade de continuar com a prova, que tem previsão de encerramento para 25 de outubro. Enquanto a Itália endurece a quarentena, o Japão se prepara para receber um evento internacional de ginástica. O governo de Tóquio anunciou que vai autorizar atletas estrangeiros a não cumprirem a quarentena de 14 dias. A medida é vista como um teste para o planejamento dos Jogos Olímpicos de Verão, que acontecerão entre julho e agosto de 2021. O torneio de ginástica contará com atletas dos Estados Unidos, China, Rússia, além do próprio Japão, e está marcado para a primeira semana de novembro. As provas serão realizadas no Ginásio Nacional de Yoyogi, que poderá receber até 2 mil espectadores.
A primeira comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva advertiu a jogadora de vôlei Carol Solberg pela fala fora Bolsonaro em uma competição nacional no mês passado. Quem tem mais informações é o repórter Daniel Lian, que conversa agora aqui com a gente. Oi, Lian, boa tarde para você.
Boa tarde, Nicole. Boa tarde a todos. Isso mesmo, ainda há pouco terminou o julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, sobre o caso da atleta Carol Solberg, e ela foi multada em R$1.000. No entanto, esta multa foi trocada apenas por uma advertência. Lembrando que ela, durante um torneio de vôlei de praia, acabou proferindo algumas palavras, protestando contra o presidente da República. Ela gritou fora Bolsonaro e destacou aí que o protesto foi feito porque o presidente da República não tem conduzido bem a pandemia contra a Covid-19, assim como as questões relacionadas às queimadas da Amazônia e do Pantanal. Então, houve esta punição e a atleta diz não ter se arrependido.
Perfeito, Lian. Obrigada pelas informações. Uma boa tarde e bom trabalho para você. E mais cedo a gente abordou o tema da nossa enquete no Twitter. A pergunta é: você acha que o plenário do STF pode encontrar uma solução que evite injustiças e que ao mesmo tempo não solte traficantes? Vamos agora aos números. A gente tem aí que 51,5% das pessoas que responderam à nossa enquete disseram, então, que sim, o plenário do STF pode encontrar uma solução para evitar, né, que injustiças sejam cometidas e que também traficantes sejam soltos, como a gente viu no caso do André do Rap. Já 48,5% das pessoas que responderam disseram que não. Quer dizer, aí está meio empatado, né? As pessoas não estão muito crédulas de que a gente pode chegar a uma solução. Como a gente disse, a gente deve ter uma resposta amanhã nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Agora são 4 horas e 24 minutos e eu me despeço de você aqui do Jovem Pan agora. Amanhã nós estaremos de volta às 4 horas da tarde. Uma ótima terça-feira a todos e até mais.
3 em 1. 3 em 1. 3 olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
Tem que chegar um pouco do outro lado.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 5 da tarde.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília. Foi protocolado nessa...
A Câmara dos Vereadores de São Paulo.
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia...
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência...
A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
Conselho de CEO, com Carlos Zambrana.
Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conselho de CEO, o programa que está trazendo as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre economia, negócios, gestão, liderança e muito mais. E toda semana a gente traz algumas das principais lideranças empresariais, alguns dos principais executivos do país. E nesta semana eu tenho o prazer de receber o Fernando Teles, CEO da Visa.
Ele já agenciou artistas, trabalhou com trio elétricos, coordenou site de frete de caminhões e hoje comanda a operação brasileira de uma das maiores empresas de meios de pagamento do mundo. O executivo Fernando Teles, CEO da Visa no Brasil, está trabalhando para fazer com que o papel moeda suma do mercado e que as transações digitais ganhem cada vez mais espaço no dia a dia dos brasileiros. Um dos grandes destaques é o pagamento instantâneo via WhatsApp, uma novidade que aguarda o aval do Banco Central para entrar em operação. Aos 53 anos, formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com MBA pelo IBMEC São Paulo, ele comanda a companhia desde 2016 e praticamente mudou tudo no modo como a Visa trabalhava. Ele vai contar todos os detalhes da empresa, que está presente em mais de 200 países e que conta com 3,5 bilhões de cartões no mundo inteiro.
E a gente já está aqui com o Fernando Teles, presidente da Visa no Brasil. Teles, prazer recebê-lo no Conselho de CEO.
Prazer é meu, Sambrano. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar com você.
O prazer é nosso e eu já te pergunto, você assumiu a Visa em 2016, a empresa estava passando por um processo de perda de liderança naquele momento.
Verdade.
E você assumiu com o objetivo de fazer com que a empresa volte a assumir o posto de primeira companhia nessa área de bandeiras de cartões no país. O que foi feito desde então?
Vou tentar dar uma resumida aqui para a gente não passar aqui os 4 anos falando, né? Mas uma grande mudança que a gente fez foi a forma de olhar para o mercado, Sambrano. Então a gente criou uma área de novos negócios, a gente abriu as nossas portas para as famosas fintechs, para os varejistas que querem ingressar no mundo de pagamento e uma série de novos participantes que estão querendo entrar nesse mundo financeiro de pagamentos e estavam fora desse mercado e principalmente fora da Visa. Então, acho que essa foi a principal mudança. E, obviamente, teve mudanças do ponto de vista de gestão. E essa a gente pode explorar aqui na nossa conversa.
De que ponto de vista de gestão? O que vocês fizeram?
Olha, uma das coisas era... A empresa tinha uma dúvida, né, nas pessoas entre remuneração e desempenho. Isso é, acho que é uma coisa normal, né? Você entender como é que você é reconhecido. Então, a gente construiu em conjunto com todos os funcionários um novo modelo de recompensa, um novo modelo de mensuração de desempenho versus remuneração recebida. Então, a gente tem 5 metas corporativas que são comuns a todos os funcionários. E cada funcionário tem suas 5 metas individuais. Então, essa mudança criou uma unidade muito grande. Todo mundo conhece todos os objetivos da empresa, todo mundo trabalha em prol do mesmo resultado. Isso trouxe uma transformação até na relação de trabalho entre as pessoas.
Porque as pessoas passaram a jogar em time.
Exatamente.
Mais em equipe.
A gente acabou com as famosas igrejinhas ou silos, ou como você queira chamar, né? Porque a Visa é uma empresa mundial e ela é estruturada matricialmente. Então, tem a matriz, né? E tem as linhas produtos, marketing, finanças, vendas, operações, como todas as empresas têm. Só que com uma estrutura matricial, muitas vezes tinham metas e objetivos distintos em cada uma das áreas. Então, essa união de objetivos e metas fez com que as pessoas fossem, primeiro, forçadas, no bom sentido, a trabalhar em conjunto para atingir o objetivo. E segundo, que elas entendessem que, trabalhando em time, seria muito mais fácil atingir o objetivo.
Do ponto de vista físico, também houve mudança no escritório para unir essas pessoas?
Olha, houve a mudança do ponto de vista físico. Ela não foi logo na minha entrada, né? Ela demorou uns 2 anos para acontecer, porque também, como uma empresa tradicional, a hierarquia também era forte. Então, assim, o analista tinha um tipo de mesa, o gerente outro tipo, o diretor outro tipo, o vice-presidente outro tipo. Aquela estrutura tradicional.
Cada um com a sua sala,
cada um aqui é meu território. Cada um com as salas e tal, aquele negócio, tem que sentar perto, mas a minha cadeira é assim. E aí, primeiro a gente fez toda a mudança dos objetivos e tal. Quando a empresa engrenou, planejamento estratégico, isso tudo, perseguindo, eu falei, olha, agora nós estamos preparados, que tem outra coisa, né? Você tem que sentir o ambiente, né? Você tem que sentir as pessoas, tem que sentir a empresa. Fala, agora nós estamos preparados. E hoje, quando você olha, a mudança foi total, porque hoje, na verdade, são réguas, né? Que a gente chama, são aqueles mesões, né? E ninguém tem uma mesa, uma sala. Você chega lá, você senta no, numa determinada posição e você trabalha igual a todos os outros.
Agora, você acha que existe espaço hoje em dia para algo que não seja igual a isso que você está falando?
Olha, Sambrano, eu acho que isso aí depende muito da cultura de cada empresa e do tipo de trabalho que é realizado. Então, eu não acredito muito que tenha uma receita de bolo, né? Então, muito tempo atrás se falava, não, agora vamos quebrar todas as paredes, ou não, vamos todo mundo trabalhar em cubículos. Eu acho que isso vai tendo uma evolução e, na verdade, o mais importante é que isso venha de dentro para fora e não ao contrário, tá? Eu acho que são as pessoas que constroem a mudança, são as pessoas que constroem o ambiente. Então, por exemplo, quando eu entrei na Visa, a gente sempre faz uma pesquisa todo ano, e a pesquisa que a gente fez naquele ano, que foi logo depois que eu entrei, eu recebi os resultados, e eu consegui ter vários diagnósticos ali, de quais eram os principais dores da empresa. Então, a gente foi trabalhando aquilo ali. Então, hoje, 4 anos depois, quando você roda a mesma pesquisa, você vê essa evolução. E é isso que te prepara para saber. Estou preparado para um layout aberto? Estou preparado para uma jornada de home office, por exemplo, para o trabalho à distância? Estou preparado para fazer um planejamento conjunto e ter metas compartilhadas? Isso tudo tem que ser construído, né?
Aliás, você tocou no ponto do home office, né? Como é que foi essa mudança agora? Vocês já trabalhavam nesse esquema?
A gente já... Assim, primeiro, a gente tinha um benefício que todos os funcionários da empresa têm um notebook, tá? Porque a gente tinha como política permitir o home office, né? Avisado, tal, não sei o que lá, mas ele sempre foi livre. E tem uma das coisas na Visa que é legal é o seguinte: você pode pegar 2 dias por mês para fazer treinamento. Então você tem o direito a pegar 2 dias para fazer treinamento.
Para estudar.
Para estudar. E a gente tem a Visa University. Então tem milhares de cursos lá, tem curso de universidade, tem curso de Harvard, tem curso de vários conteúdos, tem curso da própria Visa. Então você é incentivado a fazer isso. E aí, muita gente optava por fazer esse curso fora do ambiente do trabalho, né? Então, você levava o seu computador e fazia. Você pode fazer na sua casa, pode fazer num coworking. Então, a estrutura a gente já tinha montada. Então, quando foi decretado o distanciamento, a gente automaticamente falou, ó, todo mundo em casa. Então, no dia seguinte, estava todo mundo em casa trabalhando com o seu computador. Agora, a gente está fazendo a volta ao escritório. Então, a volta ao escritório, com todos os controles, uma mudança que foi positiva, a mudança do layout que a gente tinha feito, ela proporcionou que a volta fosse muito mais tranquila, porque agora ninguém tem nem lugar, porque antigamente as pessoas sentavam nos mesmos lugares, apesar de ser um mesão, agora ninguém tem lugar, você simplesmente chega com o seu computador e pluga em determinado lugar que você quer sentar, com distanciamento, uso de máscara, tudo isso. Mas agora a gente está nesse processo de retomada, a gente voltou no dia 20 de julho, já tem 2 meses, então as pessoas estão voltando, mas assim, ninguém voltando 100% do tempo. 2 dias, 3 dias, gente que volta 1 dia, tem gente que vai 1 semana, a outra não vai. E aí, esse modelo híbrido, eu acho que será o vencedor.
Vocês, além dessa mudança de conceito dentro da empresa, há também uma mudança no mercado de meios de pagamento. E nos últimos anos isso ficou muito evidente. Muitas fintechs surgiram, a questão do pagamento instantâneo é um assunto hoje muito falado. E tem uma outra questão que é curiosa, que são empresas que nunca trabalharam na área financeira, como, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, iFood, Rappi, entre outras varejistas, por exemplo, que acabaram se tornando ou tendo suas carteiras digitais onde as pessoas podem fazer compras, enfim. Como é que foi essa mudança para a Visa? A Visa trabalhava só com banco. De repente, agora é com todo mundo. Como é que isso impactou na empresa?
Vou contar uma historinha rapidinha. A Visa começou como uma associação de bancos. Na verdade, ela começou com o Bank of America, nos Estados Unidos, que tinha um problema de conciliação muito grande. Então, foi feita uma associação de bancos para resolver esse problema. Foi aí que surgiu a Visa, né? Então, ela fazia o back-office dos bancos, a interligação entre eles e propiciava esse fluxo de transações. Então, foi uma empresa que, historicamente, trabalhou para bancos. Surgiu de bancos e trabalhou para bancos. E aí, depois de um tempo, você vê outros participantes entrando no mercado. Mas essa entrada muito mais forte, ela é bem recente, né? Bem recente, quer dizer, não estou falando de uma empresa de 60 anos, estamos falando que de 6, 7 anos para cá, isso teve uma velocidade enorme. E aí, tem uma coisa que aconteceu, Sambrana, que é o seguinte. Muitas dessas empresas que entraram no meio de pagamento e se tornaram importantes participantes, não queriam ser meio de pagamento. Mas, por uma deficiência do ecossistema, elas não tinham suas necessidades atendidas. Então, elas se tornaram empresas de pagamento. Vou dar um exemplo aqui. A carteira mais utilizada no Sudeste Asiático é uma carteira que foi originada de uma empresa de transporte. Uma empresa de transporte, uma concorrente do Uber, que até comprou o Uber na Ásia, e ela tinha um problema. Ela não conseguia aceitar o pagamento dos clientes dela. Então, ela criou o quê? Um meio de pagamento. Hoje, esse meio de pagamento é com uma credencial Visa. Mas primeiro eles tiveram que fazer, para depois a gente olhar e falar, opa, tem uma mudança acontecendo aqui, nós temos que abraçar esses novos participantes, porque qual é a vantagem da Visa? Nós somos uma empresa de tecnologia gigante, então a gente tem escala, custo baixo e segurança. Então, isso é que a gente tem para oferecer. E a gente levou um tempo para entender o seguinte, olha, o banco continua sendo o meu cliente, ele é extremamente importante, ele é o grande viabilizador, mas tem vários outros participantes querendo entrar nesse mercado e que a gente pode dar a avenida para eles entrarem.
Agora, ao mesmo tempo que aumentou o número de clientes e o escopo da empresa, também aumentaram as ameaças à atuação da empresa. É. Isso como todas as empresas estão passando. É, e uma das grandes ameaças são as Big Tech. É, empresas como Apple, Amazon, Google, Facebook, enfim. Como é que a Visa tem lidado com isso? Te preocupa o avanço dessas empresas?
Olha, se eu disser que não me preocupa, eu estaria sendo aqui, no mínimo, hipócrita, né? Porque, assim, eu acho que as Big Techs preocupam todo mundo. Elas são muito grandes. Mas, assim, tem duas coisas boas de trabalhar com as Big Techs. Primeiro, eles são extremamente exigentes nisso que eu te falei, a experiência do usuário. Então, a gente aprende muito com eles, muito. Tipo, vou dar um exemplo aqui. Você vai fazer uma carteira para botar o cartão no seu celular, né? Então, a carteira vai funcionar. Então, todo aspecto técnico de funcionamento da carteira, a gente domina. A preocupação das Big Techs é como é que vai ser o processo de cadastramento do cliente dela naquela carteira. Que botão ele vai apertar? Quantos passos ele vai fazer até o cartão dele estar lá dentro? Como é que vai ser essa mensagem que ele recebe? É um push? É um SMS? Ah, uma ligação telefônica? Não, ligação telefônica não pode. E tal. Então, você aprende muito com eles. Isso te força a melhorar.
Eram coisas que, né, vocês não olhavam. Com tanta minúcia.
A gente olhava, mas não tinha esse rigor tamanho, né? E é o que eu te falei. Muitos desses aspectos, os nossos clientes faziam pra gente, né? Os bancos faziam isso. Então, o banco, quando faz o app dele, ele já se preocupava com isso. Agora, eu sou um participante daquilo ali. Então, eu dou palpite também de como será essa interface com o app do banco na hora que estiver consultando o saldo do cartão, por exemplo.
Mas é meio que dormindo com o inimigo.
Não, é isso que eu ia falar para você. E tem um outro lado, né? Esse é o lado bom, né? Trabalho junto. E tem um outro lado, que como eles são grandes demais... Sempre fica aquela, falando, mas e se ele resolver fazer a mesma coisa que eu faço? E aí, isso também te empurra numa direção boa. Porque você tem que mostrar que você tem excelência no que você faz. Para que ele não queira fazer o que você faz. Porque para quê? Fala assim, olha, eu faço. Eu tenho excelência nisso daqui. Eu vou ter um preço bom. Obviamente, tem que ter preço bom. Tem que ter uma relação custo-benefício adequada. E tem que mostrar para ele que você agrega valor naquele processo, uhum, né? Então, por isso, a gente faz muita parceria com eles, muito desenvolvimento em conjunto. Mas, obviamente, da mesma forma, sempre olhando para estar um passo à frente e olhar o seguinte, cara, não deixa ele querer fazer uma coisa, porque Porque assim, por que alguém quereria fazer uma coisa? Porque ele acha que faz melhor do que o outro, né? Ou mais barato, então, ou mais rápido.
De certa forma, faz com que você não durma no ponto.
Não, eu não posso... Não, dormir não existe, né? Ah. Eu não posso nem parar, né? Quer dizer, a carinha parado vira bolsa. Então, eu não posso me acomodar de jeito nenhum.
Aliás, você avisa tá no meio de uma parceria com o Facebook... para criar o WhatsApp Pay aqui no Brasil. Verdade. Que é a primeira experiência do WhatsApp em meios de pagamento. Esse sistema de meio de pagamento instantâneo ainda está aguardando aprovação do Banco Central.
Exato.
Que, enfim, tinha aprovado e aí no meio do caminho o Banco Central falou, opa, espera um pouco, a gente quer analisar aqui. Como é que vai funcionar esse WhatsApp Pay? Você tem uma previsão de quando isso vai estar rolando?
Olha, a gente não tem uma previsão, a gente está em constante conversas com o Banco Central. O que tem de positivo, né? A gente já está autorizado a fazer testes com outros participantes. Então, você vai lembrar, começou com um número reduzido de bancos e adquirentes, então agora a gente já está chamando outros participantes para fazerem os testes, para estarem prontos, né? Para na hora que a autorização do Banco Central sair, você voltar a produção com mais participantes. E tem um outro lado que, assim, o Facebook, por isso é um bom exemplo, ele escolheu fazer essa parceria junto com as bandeiras, mas ele não faz o papel das bandeiras e nem dos emissores. Ele é ali um iniciador de pagamentos, né? Então tem uma figura, né, que está sendo até formalizada pelo Banco Central, que é o iniciador de pagamentos, onde você que tem uma conta, não é uma conta, você tem uma identificação no WhatsApp, que no caso é o seu número de telefone, você vai poder a partir dali transferir dinheiro de uma credencial de pagamento sua, um cartão de débito, por exemplo, para outra credencial de pagamento de outra pessoa. O dinheiro não fica residente no WhatsApp. O WhatsApp não tem uma carteira e ele sai de uma carteira para outra carteira. E ele é como se fosse um grande diretório, né? Uhum. Que ele que garante que o dinheiro está saindo do Sambrana e vindo para o Teles, né?
Ele é como se fosse o juiz de futebol. Ele fica arbitrando, ou o técnico.
É.
Que fala, passa a bola para o outro, é isso.
Passa para cá e passa para cá. E ele gerencia, porque assim... E o que, que é o grande apelo disso daí? De novo, a experiência do usuário. Porque num aplicativo que já é usado por milhões de pessoas, você vai ter mais uma facilidade ali de fazer uma transferência de recursos.
Mas vem cá, explica aqui para o leigo e que fica preocupado. Por exemplo, se eu estou com o meu celular e o celular é roubado, a pessoa vai poder fazer transferência
não,
via
não,
teu celular?
Não, ela
qual
não
é a segurança
então,
no meio disso?
Tem duas camadas de segurança, né? Tem primeiro a segurança do próprio celular, né? Que é a sua senha, ou a sua biometria, ou o que quer que seja. Tem uma senha também adicional para você autorizar aquela transação específica, né? Então você vai ter que abrir uma senha, além da senha do seu celular, você vai ter uma senha ali para aquele serviço. E a outra coisa é o seguinte, a cada transação é gerado um número aleatório de cartão. Então, mesmo que alguém conseguisse interceptar aquela transação, aquele número, né, que a gente chama dos o PAN, são os 16 dígitos lá do cartão, ele é único para aquela transação. Então, na próxima, é gerado um outro número. Então, não é ninguém que consegue capturar aquele número e dizer o seguinte, pô, agora capturei isso aqui, vou fazer um monte de transferência da conta do Sambrana. Não vai.
Não entendeu? Dá para eu pegar o celular e começar.
Não dá para fazer um monte de transferência.
Então isso traz uma tranquilidade.
Traz uma
maior.
Tranquilidade. Por isso que o Facebook veio trabalhar conosco, porque toda essa rede de segurança, ela é fornecida pelo arranjo de pagamento, né? Então a gente tem uma, vou falar um nome técnico aqui, chama Visa Token Service, que é isso, que eu tokenizo toda vez a transação. Então eu garanto a segurança total ponta a ponta. Porque essa informação ela é encriptada e desencriptada na outra ponta.
E quantos parceiros estão nesse
a gente WhatsApp? A gente começou isso com três bancos, né? E um adquirente. E agora já tem uma... Não é uma fila, né? Mas já tem uma série de outros parceiros interessados. Já estão iniciando esse processo, fazendo os testes. Você tem que fazer o teste. E o teste é... Garantir a segurança, garantir a liquidação das transações, que o dinheiro sai e chega lá ponta a ponta, ter mais participantes. Então, a gente entende que a gente vai ter um número de participantes cada vez crescente nisso daí. E outra coisa, você vai começar também a ter uma demanda dos usuários por isso, né? Que você, que é um usuário do WhatsApp, vai querer fazer aquilo. Então, gera também uma forma de pressão positiva no emissor do seu cartão. Fala assim, poxa, mas o seu cartão não está? Poxa, eu quero que o meu cartão também esteja lá, que eu possa cadastrar ele no meu WhatsApp para fazer transferências.
Para o Banco Central tem o Pix, que vai ser lançado também.
Também
que
tem
é
o Pix.
Também um meio de pagamento instantâneo. Vai concorrer com o Pix ou vai se integrar também ao Pix?
Olha, eu acho que tem, assim, tudo hoje concorre e tudo se integra, tá, Sambrana? Então é o famoso co-petition que o pessoal fala. Então, assim, da mesma, o Pix também serve para transferências instantâneas de pagamento, né? Então, iniciados a partir, normalmente, do aplicativo dos bancos. Aí é uma primeira diferença, né? Um está iniciando num aplicativo de mensagem, né? Que é o WhatsApp. O outro é no aplicativo de cada banco. Ele tem a sua liquidação instantânea, então tem o seu propósito também. Tem vários participantes, mais de 980 empresas já se cadastraram para participar do Pix. E a gente entende que o Pix é mais uma alternativa, né? Da mesma forma que você só podia antigamente fazer compra usando o seu cartão, hoje tem o relógio, tem a carteira, tem o celular, tem o pagamento instantâneo, tem uma transferência, a gente entende que isso também é mais uma avenida sendo aberta para você ter mais participantes e mais inclusão. Acho que os dois são inclusivos. Tanto o Pix quanto o WhatsApp Pay, eles são inclusivos. Eles trazem uma população que não estava necessariamente fazendo parte desse circuito de transferência. E aí volta naquele comentário que você fez, que assim, essas pessoas estavam usando o quê? Dinheiro em espécie.
E esse é o grande objetivo das empresas, né? Acabar com o dinheiro em espécie.
Diminuir o dinheiro em espécie.
Hoje, qual é o percentual de transações com dinheiro em espécie e cartão e meios eletrônicos?
Olha só, hoje o meio eletrônico ele já está em mais de 40%, ele vem crescendo de forma significativa. O dinheiro em espécie ainda é um pouquinho maior. No ano passado, no mundo, foi a primeira vez que os meios eletrônicos de pagamento passaram o dinheiro em espécie. Mas o uso de dinheiro em espécie continua crescendo. Que é curioso, ele continua crescendo. Então, mas mais preocupante do que essa quantos por cento é quantos por cento das pessoas fazem algum pagamento com dinheiro em espécie. Na última estatística que o Banco Central fez disso, esse número era superior a 90%. Que é o seguinte, assim, eu, e até por um dever de ofício, não uso dinheiro em espécie de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas eu posso aqui, com uma chance muito grande de acertar, dizer que você deve usar em alguma situação. Em alguma situação você deve usar. Então você faz parte dos 90%. Essas situações, quando você bota esses novos meios de pagamento, que são simples, rápidos e de uso e de usabilidade muito fácil, você diminui, né? A mesma coisa é o cartão de pagamento sem contato, né? Porque você muitas vezes pagava porque é pequeno o valor, então eu vou pagar em dinheiro porque é mais rápido. Ele não é mais rápido do que o pagamento por aproximação. Então, tudo isso vai sendo feito e vai tirando a necessidade de você usar dinheiro, né? Então, vou contar uma anedota aqui. Eu, umas 3 semanas, fui fazer uma chave. Tava eu e meu filho fazer uma chave para minha casa. Custa R$8 uma chave. Aí eu, obviamente, não tenho dinheiro. Aí meu filho falou, pô, pai, vamos pagar em dinheiro, chaveiro ali da esquina e tal. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro. Aí fomos lá, fez a chave. Quanto é a chave? R$8. Aí meu filho tirou uma nota de 20... Meu filho, hein? Filho do presidente da Visa. Nota de R$20. O que o rapaz da banca do chaveiro falou? O senhor não tem um cartão? Sabe por quê? E troco? Onde é que ele ia arranjar troco pra dar? Eu falei, tem. Mas o meu é por aproximação. Ele falou, não tem problema. Sacou a maquininha dele, virou pra mim, aproximei meu telefone, acabou.
Que maravilha.
Resolvi a vida dele, entendeu? Então, essa é a minha missão, né?
Agora, Thales, perguntando para você um pouco sobre a sua carreira, né? A gente falou um pouco aqui da empresa, mas, enfim, até no começo do programa, a gente falou que você já trabalhou com trio elétrico, com artista, já foi até help desk de empresa, né? Ajudando a arrumar computador.
Exatamente.
E você escreveu um artigo recentemente para o Neofeed falando sobre isso, a importância do repertório. Para quem está escutando a gente, muita gente às vezes esconde o que fez para deixar o currículo mais bonito. Qual a importância de você mostrar tudo que você passou na carreira?
Olha, eu acho que tem duas coisas aí, né, Sambrana? Primeiro é o seguinte, todas as experiências que você tem, elas te agregaram alguma coisa. Algumas são positivas, outras não são positivas, mas todas são experiências válidas para você levar para frente. Seja para repetir e ter sucesso, seja para não repetir um erro que você cometeu. Então, eu acho que assim, o repertório ele é extremamente importante. E a segunda coisa, você não pode ter vergonha do que você fez. Você não pode ter vergonha, desde que seja lícito e honesto, porque você vai ter vergonha. Era aquilo que tinha para você naquela época da sua vida. Era a sua possibilidade. E se você cresceu, ótimo, uma boa história para contar. E eu costumo contar o seguinte, eu comecei a minha carreira como office boy. Mas na época, e até talvez muito em função disso, mas como é que eu vou botar? Tinha um nome no Rio de Janeiro que era liquidante. Então office boy, ninguém chamava de office boy, era liquidante. E na verdade o que era? Porque você ia liquidar as operações do mercado financeiro que eram em papéis. Então, você cortava o cupomzinho e ia lá, ou uma letra de câmbio, liquidar a operação. Então, o nome era liquidante. Porque quando você botava no currículo, você falava, você era o quê? Liquidante. Era um office boy. Era uma profissão tão digna quanto qualquer outra. E você aprende com aquela profissão. Você lida com pessoas, você tem uma responsabilidade. Então, eu acho que assim, não tem por que você ter vergonha da sua carreira. Não tem por que você ter vergonha de ter sido demitido. Muitas pessoas que eu conheço mudaram a sua vida depois de uma demissão, que aliás, ela poderia ter tomado essa decisão, alguém tomou por ela e foi a melhor coisa que aconteceu.
Aliás, pegando aqui o seu conselho, eu vou te pedir mais um conselho para finalizar aqui o programa, chamado Conselho de CEO. Agora um conselho do CEO Fernando Teles, para quem está assistindo, escutando esse programa, o que você diria para essas pessoas?
Olha, eu acho que assim, tem uma coisa para mim que é fundamental. Você tem que ser 100% do tempo justo. Justo e aderente aos seus valores. Toda vez que você age com justiça e respeitando os seus valores, a chance de você errar é muito menor. E se você errar, você vai errar porque você acreditou numa coisa e fez e ela não foi bem sucedida. Mas não tem um outro caminho alternativo. Então, assim, a transparência e a justiça, para mim, elas são os grandes motivadores de qualquer trabalho, de qualquer decisão que você tome. E aí, eu tenho um conhecido que ele fala o seguinte, cara, fala a verdade, porque se você falar sempre a verdade, você não vai se enrolar nunca. Você não vai ter que inventar uma história, porque sempre que você fala é a verdade. Isso é transparência. Seja transparente o tempo inteiro e seja justo. Faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você. Esse, para mim, é o principal recado, o principal conselho. Recebeu um contato de alguém? Responda o contato. Você não gostaria de ter uma resposta ao seu contato? Responda o contato. Você não precisa agradar todas as pessoas. Você precisa ser justo com todas as pessoas. Você precisa ser transparente com todo mundo.
Maravilha.
Tá bom?
E o conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com o Fernando Teles fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um grande entrevistado aqui no Conselho de CEO. Te espero aqui e até mais.
Conselho de CEO, com Carlos Zambrana.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcast.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Nós vamos andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br.